na Redenção, do Moinhos de Vento, tem que falar do Parcão, não é da Redenção, então do meu estúdio do Moinhos de Vento, e nós estamos recebendo hoje, nesse nosso happy hour gostoso, a jornalista, escritora Leila Ferreira. A Leila tem entre os livros publicados A Arte de Ser Leve, e o mais recente foi lançado, que alcançou a lista dos mais vendidos da Amazon Brasil, que foi O Amor Que Sinto Agora. E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler O Amor Que Sinto Agora, e eu gostaria que a Leila contasse para nós sobre o que versa este livro, porque eu fiquei viajando, tá, Leila? Eu não li nem a orelha do livro, então eu fiquei imaginando. Eu sinto amores vários? Tenho um agora, um antes e um depois?
Não, esse livro ele tem uma história curiosa. Agora é Ana Cássia, né?
Isto.
É, Ana, ele tem, inclusive a personagem, eu coloquei o nome dela de Ana. Ele tem a apresentação de uma amiga muito querida minha, que é a Marta Medeiros, que está aí perto de vocês. A Marta é uma amiga muito querida e ela faz o prefácio do livro. Esse livro é o seguinte: a minha mãe deixou uma carta para cada filho ler depois que ela morresse. E ela me entregou as 6 cartas e pediu que eu entregasse para os meus irmãos. E quando ela se foi, ninguém teve coragem de ler. Eu demorei quase 5 anos. E quando eu li, eu falei, eu tenho que responder. Então, esse livro é um livro de cartas para ela, mas que eu acrescentei alguma ficção para não expor tanto as histórias da família, que são muito pesadas, muito tristes, muito dramáticas, né? E eu tenho uma luta com a depressão, tem mais de 30 anos que eu me trato de depressão e pânico, uma luta diária. E esse título, Amor Que Sinto Agora, é porque eu falo, quer dizer, a personagem fala com a mãe dela, mas na realidade sou eu. Eu falo que o amor que eu sinto agora pela vida é quase tão grande quanto o amor infinito que eu sinto por você. Porque sou eu falando para minha mãe que eu tô melhor, que minha depressão melhorou, que eu tô convivendo melhor com ela. Então, eu tive uma mãe excepcional, Ana. Ela era fantástica, criou 6 filhos sozinha. Muita dificuldade financeira, privação, dificuldades, dramas psicológicos terríveis dentro de casa. Mas ela nunca se colocou na posição de vítima. Talvez a leveza que eu sempre quis ter, eu tenha presenciado nela, né?
E eu estava assistindo as tuas aulas, Leila, tu falasse bastante em vários episódios da tua mãe, inclusive em como vocês sentavam, né, ao pé de uma árvore, e ela conversava contigo e sobretudo ouvia os filhos também, né?
As nossas conversas, né, a gente sentava, quando as coisas estavam piores lá em casa, ela me levava para debaixo de uma mangueira que tinha aquelas raízes altas. E ela se perguntava muitas coisas, ela conversava comigo de igual para igual, eu com 7, 8, 9 anos de idade. E ela, minha filha, até quando a gente vai conseguir dar conta disso tudo? Minha filha, o que nós vamos fazer? Como é que eu fui te dar uma vida assim? Até quando, né? E depois eu é que fazia as perguntas para ela. Mãe, e agora? Mãe, nós vamos ficar aqui? Mãe, eu tô com medo. Mãe, não tinha respostas, porque não tinha saída. Então, chegava uma hora que ela me puxava pela mão e falava, agora nós já te penduramos as perguntas todas nos galhos da mangueira, você vai ver como a gente vai se sentir melhor. E a gente, de fato, se sentia melhor. A minha mãe, talvez essa tenha sido uma das lições principais dela, que a gente precisa das perguntas, né? A gente tem que ter uma mangueira dentro de casa para encher de perguntas. E é isso que a gente não vem fazendo nos nossos cotidianos, sem pausas, né? E sem conversas. A gente conversa.
Pois é, Leila, uma questão, né, que tu agora, eu imaginando vocês duas sentadas nas raízes da mangueira, e ao mesmo tempo lembrei hoje que as famílias, né, cada um um aposento, por exemplo, cada um nos seus filhos, cada um no seu quarto, não tem mais as horas das refeições, não tem mais a hora da conversa, porque como tu dissesse, né? Nem a mangueira, no caso, que poderíamos fazer como uma metáfora, que seria uma mesa de refeição, por exemplo.
Claro.
Isso não acontece mais, né?
Cada um no seu celular, né, meninas?
Também. Exatamente.
Desapareceram. Eu falo, a gente tem uma história muito bonita, né? Não sei se vou contar vou tentar ser o mais breve possível, que a gente está com pouco tempo, mas a gente ficava sentado, seis filhos com ela dava aula de manhã, de tarde, à noite, para criar seis filhos sozinhos. Mas os minutos que ela ficava dentro de casa, ela se sentava na cozinha e conversava com a gente sobre alegria, tristeza, drama, sonho, esperança, sofrimento, tudo. E meu irmão um dia falou uma frase linda, meu irmão que morreu tem um mês, que era jornalista também, e ele um dia me falou, desculpa.
Não, Leila, nossos sentimentos. Que bom que você pôde, né, estar nesse momento conosco, lembrando do teu irmão, que ele esteja em luz também.
É uma lembrança querida. Foi uma pessoa excepcional. E ele falou, as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. E essa frase agora é o epitáfio dele, está lá no túmulo dele.
Que lindo.
E essas, as palavras que a gente trocava naquela cozinha viraram nossa bússola, nossa carta de navegação. Eu acho que o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para um filho são as conversas verdadeiras. Não é uma ida à Disney, não é o celular de último tipo, isso tudo está valendo, pode ir à Disney, pode ter o celular. Mas o grande presente são as verdadeiras conversas que a gente tem que retomar, mas a gente tem que repensar, eu acho que a gente tem que repensar essas vidas que a gente está vivendo, né? Esse professor de Oxford falou que nós estamos muito ansiosos por causa da incerteza, que o ser humano tem uma necessidade absurda de querer controlar a si próprio, controlar os outros, controlar as coisas, e que pouquíssimas coisas na vida são controláveis, né? E ele falou, a gente tem que estar mais aberto ao improviso, à flexibilidade. E agora nós estamos num momento que está pedindo improviso generalizado, né? A gente nunca viveu um momento como esse, nós temos que improvisar. Mas esse improviso, assim como nas sessões de jazz, né? Podem trazer melodias riquíssimas, podem... né, a resultar em muita coisa boa.
Pois isso, eu queria ir por esse lado também, Leila. A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. E eu queria te perguntar, muita gente diz, mas no começo da pandemia dizia, a humanidade vai sair transformada dessa pandemia, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Eu queria que tu nos dissesse, tu realmente acredita que a humanidade vai sair melhor? Qual a humanidade vai sair melhor? Quem vai sair melhor dessa pandemia, se é que isso vai acontecer?
Eu ouvi outro dia uma fala tão interessante de um professor de São Paulo, José Garcês, lá da Fundação Getúlio Vargas, que ele é da área de direito, literatura, psicanálise, tudo junto. E ele falou uma coisa que eu achei emblemática. Ele falou, olha, trauma não é garantia de mudança para ninguém. As mudanças dependem das escolhas que a gente fizer a partir do trauma. Então, nós estamos vivendo um trauma gigantesco. Mas o simples fato de estar vivendo isso não vai nos mudar. O que vai nos mudar é a decisão de mudar, de fazer outras escolhas, né? Então, eu não acredito que nós vamos sair um tanto de seres iluminados aí, que o mundo vai ter uma safra gigantesca de Mahatma Gandhi, né?
Sim.
De Madre Teresa. Não, eu acho que o Cortella, queridíssimo Cortella, que fala, eu não acredito numa conversão da humanidade. Mas eu acho que muitas pessoas vão ter a oportunidade de sair melhores. Não sairão se não quiserem mesmo. Se fizerem a escolha de não sair, né? mas que a gente tenha a chance, depois de um mergulho desses, eu acho que todas as nossas certezas foram abaladas. A pandemia chacoalhou nossos alicerces. E a incerteza pedagógica, ela nos ensina muito. A gente pode aprender muito com a incerteza. Então, acho que a partir disso nós podemos fazer escolhas acertadas, mas está nas nossas mãos. Não vai ser num passe de mágica, para usar um clichê.
Sim. Muita gente aqui te dando os parabéns, né? E comentando como foi bom o programa de hoje, entrevista maravilhosa. Vários ouvintes pedindo o nome do autor do livro Pausa.
Sim.
Ele não está traduzido,
É pena que ainda não está traduzido. Eu estou falando lá na Planeta, minha editora. Vocês têm que traduzir o livro do Dr. Poynton. O livro se chama Pause, que é pause em inglês, P-A-U-S-E, Pause, dois pontos. You are not a to-do list. Você não é uma lista de coisas para fazer. Mas se a pessoa colocar no Google Pause, e o nome dele, que é Robert, e o sobrenome é Poynton, P de pato, O-Y-N de nada, T de tatu, O-N de nada, Robert Poynton.
Bom, eu quero...
Porque aí dá para pedir pela Amazon, que foi o que eu fiz.
Sim. Bom, eu quero convidar todos os ouvintes a conhecer mais ainda o trabalho da Leila Ferreira, essa jornalista, escritora maravilhosa com quem a gente pôde conversar hoje. A Leila, a aula que a Leila deu sobre a leveza e a questão da pandemia é uma das aulas gratuitas que a PUC está oferecendo online através do PUC Online. Então, só você acessar o YouTube ou o Instagram do PUC Online que você tem ali as informações e pode assistir a aula toda da Leila, e eu realmente recomendo, que é maravilhosa. E tu também estás fazendo várias lives no teu Instagram, né, Leila?
Eu fiz uma série chamada Modos de Usar, conversei com a querida Marta Medeiros, com a Monja Cohen, com psiquiatras. Agora eu tô achando que eu vou fazer uns 15 dias de detox.
Pausa, 15 dias de pausa.
Vou fazer uma pausa, minha última live com convidada vai ser dia 10, e eu falei que eu quero ficar uns 15 dias longe de tudo, num mergulho mesmo, só sentindo offline. Mas talvez no final de junho eu retome as lives.
Mas
sim.
Mas estão muito bacanas. Deve retornar. Faz a tua pausa, mas depois retorna.
Retornarei.
Porque daí quem está longe, como a Ana Cássia e eu, aí a gente consegue te acompanhar, Leila.
Isso, vou retomar, sim.
Obrigada pela entrevista.
Muitíssimo obrigada.
Um beijo grande.
E a todo mundo que nos ouviu. Fiquei muito feliz de poder participar desse Happy Hour.
E Leila, quando vieres a Porto Alegre, depois da pandemia, venha nos visitar pessoalmente. Vai ser um prazer te receber na Band.
E a gente depois pode fazer o Happy Hour fora do estúdio.
Maravilha. Obrigada, Leila. Um beijo
muito
grande.
Muito obrigada. Um beijo grande.
Essa jornalista e escritora Leila Ferreira, que esteve com a gente hoje. A Leila tem vários livros. Um deles é A Arte de Ser Leve. Se quem quiser conferir o Instagram da Leila, vale a pena. Ali tem todas as informações das lives e das aulas que a Leila tem dado. É Leila Ferreira Real. Agora, vamos marcar na agenda com a Duda Oliveira.